Hebreus 11, 35 a 40 diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Até que ponto você está disposto a sofrer por Jesus? Até que ponto a sua fé, ela extrapola o ritual religioso e ela vai para um campo de vida ou morte? Se nós observarmos esse texto aqui, ele vai nos chamar a atenção em muitos pontos. Mas agora, quando chegamos no final, nós percebemos que pessoas estão dispostas a morrer por Jesus. E às vezes nós corremos o risco de negociar os valores da nossa fé por tão pouco. E eu quero dizer para você a respeito de um livro, e vou citar aqui uma história desse livro, escrito por Ruth Salviano Almeida. O texto que nós lemos de Hebreus começa falando sobre mulheres que tiveram a possibilidade dos seus filhos ressuscitarem. E esse texto aqui, da Ruth, vai falar sobre mártires cristãs. É um livro só sobre mulheres que morreram pela fé. Mulheres que não negaram a Jesus no momento em que elas foram provadas. Aqui diz assim: mulheres que deram a sua vida por amor a Jesus. E eu quero citar uma das tantas que tem aqui, Jane Gray, sobrinha neta de Henrique VIII. Essa jovem, com 16 anos, ela foi morta pela sua fé. Nasceu em 1537, quando a reforma protestante estava de maneira efervescente na Europa. Henrique VIII havia morrido, o seu filho era uma pessoa muito frágil em relação à sua saúde. Então, Jane, que era sua sobrinha neta, de acordo com as próprias irmãs, isso era um combinado lá das irmãs da família, ela seria herdeira e sucessora, mas ela recusou essa posição. Sabe por quê? Porque Jane abraçou a fé. A fé somente, aliás, a salvação somente pela fé. A fé que leva o homem até Deus e negou que as obras poderiam também levar o homem a Deus. Ela abraçou a fé que estava sendo anunciada ali pela reforma protestante, que o único intermediador entre Deus e os homens era Jesus Cristo. E ela então, por causa dessa fé, depois que a cúpula religiosa naquele momento se reuniu com ela e disse: você não pode afirmar que só Jesus salva, porque as obras também têm poder para salvar. E ela disse: eu não vou fazer essa afirmação. E ela então escreve uma carta para sua irmã. Quando a condenação de morte é decretada, ela diz: não se preocupem, porque eu serei liberta de um corpo corruptível e vou ter agora acesso a um corpo incorruptível. E durante a sua morte, durante a sua execução, momento esse que o próprio carrasco que estava executando pediu perdão para ela, naquele tempo, naquele momento, naquela oportunidade, enquanto ela era executada, ela recitava o Salmo 51. Meus queridos irmãos, até onde nós estamos dispostos a sofrer pela nossa fé? Hebreus já tratou de Abel, que prestou um culto ao Senhor, que foi aceito, morreu por isso. Depois vai falar sobre Enoque, que foi trasladado, Noé, que foi salvo, Abraão e Sara, que experimentaram maravilhas de Deus, José, que focou ali no Egito em glorificar a Deus, mesmo em condições adversas, e também conduziu, né, os seus irmãos, porque ele era o segundo homem mais importante do Egito, conduziu os seus irmãos à oportunidade de ter alimento no Egito e proliferar, desenvolver a nação de Israel ali, nação essa que se torna robusta, e aí Faraó fica amedrontado diante daquele povo enorme, que eram os judeus dentro do Egito, e Deus então precisa começar um processo para libertar aquele povo, ele levanta Moisés. Todos esses estão citados aí na nossa galeria dos heróis da fé. Moisés é um homem que, chamado por Deus, vai conduzir o povo para a libertação. Depois nós vamos também tratar de textos que vão enfatizar as muralhas que foram ruídas em Jericó, Raabe que não foi destruída, bocas de leões que foram fechadas diante de homens de Deus, homens que escaparam da espada, pessoas que não foram queimadas pelo fogo. Ou seja, a impressão que nós temos é que quando desenvolvemos uma fé sólida, uma fé firme, as coisas vão dar certo para nós, as portas vão se abrir, a salvação vai chegar, a vitória está diante de nós, e tudo isso é verdade. Mas agora nós temos uma digressão, nós temos uma mudança de argumentação, e a mudança de argumentação agora do autor de Hebreus é em relação àquelas pessoas que sucumbiram, elas morreram pela fé. Os leões não fecharam as suas bocas, a guilhotina não falhou, a espada chegou até o fim, o apedrejamento aconteceu. Pessoas que não esperaram o milagre de Deus para serem salvas aqui, porque elas já tinham experimentado o milagre maior da salvação em Cristo Jesus, e por isso não estavam amedrontadas diante da morte que com a sua boca feroz se abria diante delas. O autor de Hebreus não tinha maneira melhor de terminar esse capítulo do que mostrando para nós que tudo pode dar errado na nossa vida. E é isso que ele vai enfatizar. Pode ser que você não seja liberto de um problema que está enfrentando. Pode ser que você sucumba neste mundo. Mas nós não somos o povo que está preso a bênçãos nessa terra, porque nós recebemos uma bênção muito maior, que é a nossa ressurreição em Cristo Jesus. Por isso, eu quero pensar com você sobre a fé até as últimas consequências. Fé até as últimas consequências. Pessoas como Jane, que poderia ter vivido um outro grau de tranquilidade, ter uma outra perspectiva de vida nessa terra. Quem sabe sendo a rainha da Inglaterra, sucessora de Henrique VIII, mas que por amor a Jesus Cristo, por entender a fé, ela abre mão de tudo isso, e o que lhe sobra é uma condenação. Até que ponto você está disposto a viver pela sua fé? Pessoas foram alvo do orgulho e da crueldade dos ímpios, é isso que o texto que lemos vai nos mostrar. É preciso estar disposto a ser destruído pela sua fé. É dessa fé que nós estamos falando. Por isso, o texto vai começar dizendo sobre a exposição à tortura. Diz o versículo 35, parte B, alguns foram torturados. A palavra torturado aqui é tímpano. E o tímpano era a pele esticada no tambor do batuque, o tambor que era tocado, e nós sabemos que funciona assim. A pele precisa ficar bem esticada. E uma das formas de torturar as pessoas durante os séculos, é colocá-la numa roda e esticá-la ao máximo possível para que dessa forma ela seja maltratada, para que dessa forma ela seja torturada. E o texto, então, vai nos dizer que muitos dos nossos irmãos passaram por esse tipo de sofrimento pela fé que eles tinham em seus corações. Provavelmente, irmãos, esse texto aqui está trazendo luz à revolta dos Macabeus, que aconteceu ali no segundo século antes de Cristo, um processo muito doloroso para os judeus, onde eles foram torturados, mulheres, por circuncidar os seus filhos, muitas delas foram mortas com seus filhos no colo. Famílias com 7 filhos foram executadas, né? Uma família pelo menos, com 7 filhos, todos foram executados, porque preservaram a fé no Deus verdadeiro. E o que nós temos aqui então, irmãos, é que essas pessoas estavam focadas na ressurreição, diz o versículo 35, e surge um dado interessante, porque isso é antes do Novo Testamento. O autor de Hebreus está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, né, porque muitas das perseguições ainda não tinham acontecido. Mas o que nós temos aqui é a história de um povo que está disposto a morrer pela sua fé. Calvino vai dizer ao comentar esse texto: se o real amor de uma ressurreição futura ocupar um espaço em nossos corações e em nossas mentes, facilmente isso nos conduzirá a desprezar a morte. Se nós alimentarmos em nossos corações a fé na ressurreição, não temeremos a morte. Essa é a ênfase, esse é o centro do que Hebreus 11 está tratando. João capítulo 11, verso 24, mostra claramente para nós que o povo judeu, no tempo de Jesus, já tinha na mente toda uma construção teológica sobre a ressurreição, que provavelmente foi enfatizada ali a partir da revolta dos Macabeus e nos anos que antecederam a vinda de Cristo. Percebemos isso na resposta de Marta, em João 11, 24, para Jesus. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então, quando Lázaro está morto e Marta se encontra com Cristo, e Jesus diz que ele ressuscitaria Lázaro, a Marta diz: olha, eu sei, eu já tenho a teologia da ressurreição no meu coração. Meus queridos irmãos, a história da Bíblia, os textos narrados nas Escrituras, revelam claramente a disposição de um povo de levar a sua fé até as últimas consequências. O profeta Micaías foi esbofeteado e preso, está lá em 1 Reis 22. O profeta Jeremias foi surrado e preso também. João Batista, todos nós sabemos a história dele, foi decapitado. A tradição diz que tanto Jeremias foi apedrejado, Isaías foi cerrado ao meio, os nossos profetas do Antigo Testamento. O foco aqui, irmãos, é sobre sofrimento, é quando as coisas não conseguem se desenrolar, é quando a gente não vê a porta aberta, não vê uma saída, e o que temos diante de nós é um tempo duro, difícil. Precisamos manter a nossa fé, essa é a fé bíblica. Essa é a fé de homens e mulheres que carregaram toda essa bagagem de crença em seus corações durante os séculos para que o Evangelho chegasse até nós. O Evangelho chegou até nós porque muitos morreram em nome dessa fé. E aí surge uma pergunta a essa altura do texto: será que nós estamos dispostos a morrer para que o Evangelho continue se espalhando pelo mundo? Será que nós estamos dispostos a nos envolvermos por inteiros na proclamação das boas novas? Às vezes as negociações que acontecem para negarmos a nossa fé são pífias, vergonhosas. Por pouca coisa nós já estamos nos comportando como mundo. Por pouca coisa nós estamos abraçando conceitos que não comungam com as Sagradas Escrituras. Por pouca coisa nós estamos permitindo que os nossos filhos absorvam princípios que não são compatíveis com os princípios de Deus. Então nós precisamos ter uma fé disposta a ir às últimas consequências, porque senão a igreja vai sucumbir. Isso está acontecendo já. É só você olhar para os países da Europa, é só você olhar para o próprio Brasil. Muitas igrejas que estão aqui há tanto tempo, elas abandonaram o amor, abandonaram a fé genuína e se perderam nas negociações com o secularismo. Estamos diante de um texto que nos convida a enfrentar qualquer sofrimento por Jesus Cristo. Tortura, escárnios, açoites, algemas, prisões, apedrejamento, provas, sermos cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Às vezes é fácil olhar para a fé de Abraão, olhar para a fé de Moisés, olhar para a fé de Daniel, olhar para a fé dos amigos de Daniel e falar: ah, Deus, me livre da fornalha, como o Senhor livrou os amigos de Daniel. Ah, Senhor, me livre da boca do leão, como o Senhor livrou Daniel. Não! A nossa oração precisa ser: Deus, me prepare para morrer pelo teu nome. Porque se ele quiser, ele vai fechar a boca dos leões. Se ele quiser, o fogo não vai te queimar. Mas nós estamos prontos para sermos devorados pelos leões e queimados pelo fogo, por amor a Jesus Cristo. Esse é o princípio de Hebreus 11. Por isso, o segundo ponto vai tocar em nós também. Porque ele vai dizer que nós temos que estar preparados para a pobreza em nome de Cristo. Não é só para o sofrimento físico e doloroso, martírio, mas também enfrentarmos a adversidade na nossa vida financeira, abrirmos mão de possibilidades de receber mais recursos, negando a fé. Andaram peregrinos, versículo 37, vestidos em peles de ovelhas, porque não tinha roupa, não tinha recurso para comprar roupa. Então eles andavam vestidos de peles de ovelhas e de cabras, eram necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, montes, pelas covas, pelos antros da terra. Pessoas que provavelmente nós olharíamos para elas e não encontraríamos dignidade nelas. Eram colocados como indignos do mundo, rejeitados. Mas o autor de Hebreus, ele faz um loop aqui, ele muda o argumento por completo. Enquanto temos a tendência de achar que esses homens mal vestidos, maltrapilhos, rejeitados, com poucos recursos, que essas pessoas são indignas, o autor de Hebreus vai dizer, homens dos quais o mundo não era digno. Peregrinos numa terra amaldiçoada que os feria. Podemos olhar para as Escrituras e encontraremos, por exemplo, profeta Elias, que viveu na pobreza. Já falamos aqui, profeta João Batista também, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ah, então eu preciso optar pelo caminho da miséria, pelo caminho do sofrimento na área financeira? Não, meus irmãos. Se Deus tem te abençoado nesta área, glorifique-o por isso. E entenda que tudo que Ele tem te dado vem dEle, para a glória dEle, porque Ele permitiu assim. Mas lembre-se, pode ser que o próprio Deus queira tocar nos seus recursos, para ver o quanto o seu amor por Ele é maior do que o amor ao dinheiro. Foi isso que Ele fez com aquele jovem rico. Foi essa a grande prova de Jesus para aquele jovem que queria tanto seguir a Cristo. Senhor, eu estou bem intencionado, existe intencionalidade no meu coração. Eu quero ser salvo, eu quero ser seu discípulo, eu obedeço os mandamentos, eu vou na igreja, eu sou um religioso que se enquadra em tudo. E Jesus diz, então, que maravilha, você vai ser salvo. Mas ele diz, mas o que mais eu devo fazer? Jesus fala, venda tudo o que você tem, dá aos pobres e será salvo. Aquele jovem saiu triste, porque o seu coração está nas riquezas. O problema não é ter recursos, o problema é depositar o coração nos recursos e acreditar que isso é que dá sentido e valor para a sua vida. Quando agirmos assim, estaremos demonstrando quem é o nosso verdadeiro Deus. Podemos falar que Jesus é nosso Senhor com a boca, mas depositarmos o nosso coração na idolatria das riquezas. Olhe para a vida desses homens, pobres, vestidos de peles, mesmo que você seja um dos homens mais ricos do Brasil, mesmo que você seja um homem com muitos recursos ou uma mulher, você precisa ser pobre de espírito, entender que não é pelo seu mérito, mas é graça de Deus. E mesmo que você não tenha recursos, isso não significa que você também não possa ter um coração duro e cheio de ídolos. Não são todos os pobres do mundo que amam a Jesus de todo o coração. Não faça essa relação. O Evangelho tem como porta de entrada a pobreza. Não! O Evangelho tem como porta de entrada o amor a Jesus Cristo sobre todas as coisas. Todos nós corremos o risco de termos um coração idólatra. Ricos, classe média alta, média baixa, média, pessoas carentes, miseráveis. Todos podem rejeitar o amor de Deus. Não é por uma questão de posição social, mas é de reconhecimento que Jesus Cristo é aquele que alegra o meu coração e me dá vida eterna. Isso vai levar a discussão para uma outra dimensão, a dimensão da espiritualidade. Uma pessoa que tem muitos recursos e ama Jesus de todo o coração, ela é igualmente feliz a uma pessoa que tem poucos recursos e ama Jesus de todo o coração. Entenderam? E o contrário também é verdade, porque o centro é Jesus. Terceiro e último lugar, nós precisamos estar dispostos a sofrer dores, nós precisamos estar dispostos a sofrer, se necessário for, uma vida com limitação financeira por Jesus, e nós precisamos estar dispostos a sofrer quando não estamos entendendo nada. Limitação das promessas. Às vezes parece que está faltando peça no quebra-cabeça. E o texto vai ressaltar no versículo 39, que foi assim que viveram aqueles antes da vinda de Cristo. Era complicado para eles identificar a vinda do Messias. Não era tão óbvio, não era tão claro, tão nítido como é para nós. Porque Jesus já veio, já morreu. Já ressuscitou, então nós somos privilegiados, porque vivemos numa época da história em que a salvação já foi concretizada em Cristo Jesus, mas aqueles que sofreram antes de Cristo, eles viviam na expectativa de alguma coisa que eles precisavam observar com muita atenção para entender as pegadas que apontavam em direção ao Messias. Por isso o texto vai falar: todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Faltavam detalhes para que eles pudessem entender com tanta clareza como nós entendemos agora. Jesus já veio, já se materializou como homem. João vai dizer, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Caravanas são feitas, ou pelo menos eram feitas, a todo momento para ir para Israel. Vocês aqui, muitos já viram. Não tem como negar que o Messias veio. Meus irmãos, aqueles que muitas vezes deram as suas vidas antes de Cristo, por esta obra, por essa mensagem, eles não obtiveram a concretização da promessa. Calvino vai dizer, olha só, visto que a graça a nós concedida é mais rica, porque é, nós vimos a promessa, nós sabemos que Cristo já veio, seria um absurdo que a nossa fé fosse menor. Se nós já temos a concretização da promessa, seria um absurdo que a nossa fé fosse menor da lista de homens e mulheres que o autor citou aqui, que viveram antes da vinda de Cristo. Por isso, nós precisamos ter uma fé mais arrojada do que aqueles que viveram antes da concretização da promessa. Versículo 14, vai falar que os heróis da fé do passado, eles são um conosco. É Cristo quem conduz o crente a essa perfeição que o autor ressalta aqui, ou seja, é Cristo que nos aperfeiçoa. Os heróis, sem nós, sem a igreja, quando está falando dos heróis aqui, os heróis do Antigo Testamento, sem os heróis do Novo Testamento, eles não seriam aperfeiçoados, porque o corpo de Cristo é um, e você precisa daqueles antes da concretização da promessa e os que vieram depois, para que todos esses formem o corpo de Cristo. A igreja, então, meus irmãos, ela resulta da vinda do nosso Senhor Jesus. Se Cristo não viesse, não haveria igreja. Sem a vinda do Messias, a fé daquelas pessoas do Antigo Testamento teria sido totalmente em vão. A vinda de Cristo nos justifica e nos faz perfeitos. O centro de tudo é Jesus. O centro deles, que viveram antes, e o centro da igreja, que vem depois. O quanto você está disposto a sofrer na sua carne dores, tortura pelo Evangelho? O quanto nós estamos dispostos a descer alguns degraus nos nossos recursos financeiros para não negar a nossa fé? E o quanto nós estamos dispostos a continuar crendo quando não faz sentido, quando as peças não estão em ordem, quando a nossa vida está um caos, ou quando a nossa realidade interior é uma realidade que não encontra explicação. E nós então olhamos para Deus e falamos: Deus, eu não estou conseguindo entender a lei do Senhor, as promessas do Senhor, a palavra do Senhor, eu preciso de fé. E aí você talvez olhe para o texto da Jane Gray e diz assim: mas isso foi em 1537. Ela tinha 16 anos, gente. 16 anos. Ela morreu por Jesus. Ela morreu porque ela afirmou que Jesus era o único que salvava. Mas foi no século XVI, pastor. O mundo mudou muito. Débora, Samuel e Iacubo. Débora, Samuel e Iacubo, Nigéria. 12 de maio de 2022. Débora era uma universitária, como muitos que nós temos aqui. Ela simplesmente colocou no grupo de WhatsApp: Jesus é maior, e me ajudou a passar nos exames, nas provas. Jesus é maior, e me ajudou a passar nas provas. 12 de maio de 2022. Seus colegas a tiraram da sala, levaram para o pátio, torturaram, apedrejaram e queimaram viva, porque ela afrontou Alá. 12 de maio de 2022. Uma universitária na Nigéria, que tem nome Débora, Samuel e Iacubo, morreu porque disse que Jesus era maior. Por essa frase, ela já não vive mais entre nós. Uma menina da qual o mundo não é digno. E nós, pelo que nós estamos negociando a nossa fé? Encerramos hoje a galeria dos heróis da fé. Não é uma galeria para ser contemplada como as galerias dos museus do mundo. É uma galeria para olharmos para ela e falarmos: estamos dispostos a seguirmos o exemplo desses homens e mulheres. Porque foi por sangue que fomos salvos. E é por sangue que, se necessário for, confessaremos Jesus diante de uma sociedade, e que você sabe disso, se torna cada vez mais hostil ao Evangelho. Precisamos, na Igreja Presbiteriana da Gávea, de homens e mulheres dispostas a pagar o preço para viver uma fé que tem efeito na sociedade, para viver uma fé que não nega Jesus a ferro e fogo, se necessário for. Amém? Que Deus nos capacite, no nome de Jesus.